português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta terça-feira, 29 de agosto de 2023. Neste momento estão lá fora 27 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. E como sempre, começamos com os títulos internacionais. Líder do grupo mercenário Wagner foi hoje sepultado num enterro privado. Dirigente das Forças Armadas do Sudão está de visita ao Egito para discutir a guerra civil no seu país. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola e, nos arredores de Benguela, tensão nos estaleiros da empresa estatal de pontes.
Queremos o nosso dinheiro, queremos o nosso dinheiro. Este ano o governo tem que responsabilizar o nosso salário. Estamos a morrer muito, as mulheres estão tão demais, por favor.
E será que o seu telefone está sob escuta, está grampeado? Vamos ouvir os que se sentem perseguidos e os peritos da lei.
Oposição que faz política aberta e diz coisas, esse, o seu telefone está sempre grampeado.
Material colhido sem o cumprimento dos pressupostos legais não tem qualquer valor jurídico probatório.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais apresentadas pelo Sérgio Nhambi.
O funeral do falecido líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, realizou-se hoje num cemitério nos arredores da cidade de São Petersburgo, disse a organização. Numa curta declaração no portal Telegram, a organização disse que todos os que quisessem prestar homenagem a Prigozhin poderiam agora deslocar-se ao cemitério. Prigozhin, que liderou um motim dos seus mercenários em junho, morreu na semana passada num acidente de aviação que continua rodeado de segredo quando o avião em que viajava de Moscou para São Petersburgo se despenhou, aparentemente após uma explosão. O Kremlin rejeitou como mentira absoluta as sugestões de que o presidente Putin teria ordenado o assassinato de Prigozhin. Anteriormente, Kremlin tinha afirmado que Vladimir Putin não planeava participar no funeral de Prigozhin. Hoje, foi a enterrar num outro cemitério o chefe de logística do Wagner, Valery Shekalov, que morreu no mesmo acidente cujas causas se desconhecem. Pela primeira vez desde o começo da guerra no Sudão, o comandante do exército governamental deslocou-se ao Egito para conversações com o presidente Abdel Fattah al-Sisi. Uma declaração das forças militares disse que as conversações se iriam centrar nos últimos desenvolvimentos do país e nas relações bilaterais. Em junho, o presidente egípcio organizou uma cimeira com o vizinho do Sudão, que resultou num plano de cessar-fogo, que, contudo, não produziu qualquer resultado prático. O governo da Argélia propôs um plano para resolver a crise política no Níger, que prevê um governo de transição de 6 meses, liderado por um civil, disse o ministro de Negócios Estrangeiros, Ahmed Attaf. O ministro, que recentemente visitou vários países da região para discutir a crise causada pelo golpe militar no Níger, disse que a maioria dos países que visitou se opõe a uma intervenção militar. Autoridades argelinas opõem-se a uma intervenção militar e disseram terem contactado 3 vezes a junta militar que assumiu o poder e que propôs uma transição de 3 anos. Como parte da sua iniciativa, a Argélia propôs uma conferência da ONU para restaurar a ordem constitucional, garantias para todas as partes na crise e uma conferência de desenvolvimento para a região do Sahel. Autoridades judiciais zambianas opuseram-se hoje à fiança de 5 cidadãos egípcios e 6 zambianos acusados de espionagem depois de terem entrado numa zona restrita do aeroporto de Lusaka. Há 2 semanas, autoridades disseram ter apreendido o avião dos detidos com diversas armas de fogo, dinheiro e ouro falso. O magistrado adiou a decisão do pedido de fiança até amanhã. Advogados disseram que os detidos estavam no avião que foi alvo de uma busca por parte de agentes da Divisão de Combate à Droga no passado dia 13. A polícia disse ter apreendido quase 6 milhões de dólares em notas, munições e cerca de 127 quilos de barras que se pensava serem ouro, mas cuja análise laboratorial revelou serem compostas de cobre e zinco. O exército nigeriano disse que tropas governamentais registraram mais de 20 presos do grupo extremista islâmico Boko Haram no nordeste do país. A maior parte eram mulheres e crianças. O exército disse que 25 reféns foram resgatados durante uma operação no distrito de Gwoza, no estado de Borno. Um porta-voz disse que 7 membros do Boko Haram se renderam numa outra operação em que 3 adultos e 4 crianças foram também salvos. Pelo menos 14 pessoas morreram quando membros das milícias Codeco atacaram uma aldeia no leste da República Democrática do Congo, disseram autoridades militares. Um porta-voz do exército disse que 9 civis e 1 soldado morreram no ataque da Codeco à aldeia de Gobo. 4 dos atacantes também morreram nos combates em que 2 soldados e 2 civis foram feridos. A Codeco é um grupo formado por milícias da etnia Lendu. No Paquistão, um tribunal suspendeu a pena de 3 anos de prisão do antigo primeiro-ministro Imran Khan, mas este vai permanecer na prisão por já existirem outras acusações contra ele. A decisão do tribunal segue-se a um apelo de Khan, que argumentou que seu julgamento e condenação tinham violado seus direitos fundamentais.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E nesta emissão vespertina em português, vamos começar com Benguela, onde os trabalhadores da Empresa Nacional de Pontes, em Angola, dada como falida pelas autoridades, protestaram segunda-feira contra 7 anos de salários em atraso, isto uma semana depois de terem forçado a retirada de equipamentos da companhia ao Matapalo do seu estaleiro em Benguela, sob a Voz da América. Os trabalhadores não viam com bons olhos a presença da construtora a custo zero, depois da companhia ter sido subcontratada para obras milionárias. A história com o João Marcos.
Ambiente de tensão no estaleiro da empresa de pontos Região Centro, que atende igualmente as províncias do Amoibié, localizado nos arredores da cidade de Benguela.
Queremos o nosso dinheiro! Queremos o nosso dinheiro! Este ano o governo tem que responsabilizar o nosso salário! Estamos a morrer muito! As mulheres estão a demais! Por favor!
As dificuldades sociais são bem mais complexas, com a fome incluída, de acordo com os funcionários João Quintas e Anastácio Silva. Lembrando 10 anos sem obras, uma das causas da falência que deixou mais de 400 cidadãos sem rendimentos em todo o país, eles reforçam que o Ministério da Construção tem o que falta de 2023 para resolver o problema.
Não temos como resolver a situação das famílias nossas. As nossas crianças encontram-se fora do sistema escolar. Nós não temos mais onde segurar, a não ser o trabalho que nós fazíamos. Onde tem 7 anos, o que é que a pessoa se alimenta? Nós não somos animais que comemos capim, folhas. Somos pessoas que merecem a dignidade como pessoa humana.
Éramos os mundos, estamos esse grupinho todo que os outros estão a morrer.
7 anos sem salário é muito. É uma ignorância. Você ver o outro a falecer, sabe você que ele meteu aí? Os trabalhadores sempre estão embaixo do cão morto. Não somos vistos mais como pessoa, mas cão morto.
Foi nestas condições que tiveram de coabitar 1 ano e meio com a Matapalo, até a manifestação que forçou a retirada do estaleiro de material usado em obras na cidade de Benguela. Franco Manuel José, sindicalista da Empresa Nacional de Pontes, fala em promiscuidade numa relação que considera duvidosa.
Porque se nós não fazêssemos esse barulho, aquela empresa permanecer aqui. E então dizer Estado para Estado. Mas uma coisa, Estado para Estado. Você não paga o outro que está muito tempo sem salário. Nós temos conhecimento com o Matapalo, nem para o Estado. É uma empresa privada. Ganhou obra a nível nacional. Como é que vai ficar aqui a custo zero?
A Voz da América, Carlos da Silva, diretor de obras da Matapalo, explica que foi o governo provincial a autorizar a sua presença naquele espaço. Tal como confirmou, sem entrevista gravada, o vice-governador provincial para a área técnica e de infraestruturas, Adilson Gonçalves, que critica a postura dos trabalhadores, explicou que a construtora poderia ter dado alento à empresa, com benfeitorias nos escritórios e dependências em degradação. Depois destes contactos, na última semana, a Matapalo viria a pagar pouco mais de 60 mil kwanzas, quase 74 dólares, a cada um dos cerca de 40 trabalhadores em Benguela. Sobre esta e outras empresas públicas em falência, como a empresa de eletricidade, a Angola Telecom, Biocom, entre outras, o jurista Chipilica Eduardo alerta para os vínculos laborais ainda existentes.
São quadros permanentes da empresa, enquanto não existir uma extensão nos termos da lei, com os procedimentos todos necessários, a empresa existe e, obviamente, o contrato laboral existe. A paralisação não é imputável a si ou aos trabalhadores, mas à empresa.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
E vamos agora abordar uma questão que, através de Angola, é alvo de constantes discussões. Falamos dos chamados grampos, as alegadas escutas telefónicas. Se elas existem, quem tem competência para o fazer? Mas e o que é que diz a lei? Manuel José.
Tem-se dito comumente que hoje, com o advento das novas tecnologias, a vida dos cidadãos é um autêntico Big Brother permanente. Questões de segurança dos cidadãos e do património podem levar a que muitos organismos ultrapassem a fronteira entre a segurança e o direito à privacidade das pessoas. Nós ouvimos um jurista e responsável pelo partido no poder, João Pinto.
A lei da identificação celular permite, por força da Constituição, que o magistrado, nesse caso judicial, há risco à suspeição de crime. Há necessidade de se localizar, de se identificar. Para ocorrer, significa dizer que há uma suspeição, ou desaparecimento, ou crime. Não pode ser feito de forma arbitrária. Agora, a ingerência nas comunicações, ou interferência, puder haver escutas, só os juízes competem.
Mas isso em termos teórico-formais. O que diz a prática, perguntamos?
A Constituição é clara. Na vida privada, as pessoas não podem fazer escutas telefónicas, porque a Constituição não permite. Isto vinha no tempo em que os comissários provinciais, os administradores, os dirigentes partidários tinham competência, mas isso acabou com a Constituição de 2010.
Refutado pela UNITA, Abílio Camalata Nunes.
As escutas que estão a ser feitas não são legais. O coitado é oposição, que faz política aberta e diz coisas, esse, o seu telefone está sempre grampeado. Todo cidadão angolano incomodar o atual regime, no ponto de vista político, é imediatamente colocado sob a alçada do serviço de inteligência, esta máquina repressora que o MPLA montou.
O porta-voz do SIC, Serviço de Investigação Criminal, Manuela Laiwa, considera sem fundamentos. O porta-voz do SIC entende que cabe apenas às operadoras de telecomunicações a gestão dos telefones e não ao SIC. Falando à Voz da América, sem gravar a entrevista, o responsável do serviço de investigação considerou que existem várias técnicas usadas em sede de investigação que nada têm a ver com escutas telefónicas, já que estas são consideradas crime no ordenamento jurídico angolano. Joaquim Jaime é jurista e explica que
a escuta telefónica, ela está protegida pela Constituição. Só um magistrado, só um juiz tem autoridade para autorizar a violação de um direito, de uma garantia, de uma liberdade fundamental. Qualquer material colhido sem o cumprimento dos pressupostos legais for levado a tribunal, não tem qualquer valor jurídico probatório, porque é um meio de prova ilícito. Não tem validade nenhuma.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
É Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655, estamos também na onda média nos 1.530. Não esqueça, também nos pode escutar em direto no nosso site voaportugues.com. Estamos ainda em sintonia com rádios parceiras na Guiné-Bissau, estamos também em Cabo Verde. E em São Tomé e Príncipe podem escutar-nos em FM através do transmissor local da Voz da América. Continue connosco, continue com a Voz da América e com esta emissão vespertina em português.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Washington, Voz da América, esta emissão vespertina em português. Hoje é terça-feira, 29 de agosto de 2023. O presidente angolano convidou recentemente empresários brasileiros a investirem em Angola, apontando as várias oportunidades de negócios existentes, com destaque para o agronegócio, a indústria transformadora automóvel e a farmacêutica, entre outras. O Norberto Satec tem aqui uma análise da presença económica do Brasil em Angola.
Apesar de ter sofrido um abrandamento com a política externa da governação cessante de Jair Bolsonaro, o investimento do Brasil em Angola, principal destino do capital brasileiro em África, terá crescido entre 2020 a 2021 cerca de 67% para 1,24 mil milhões de dólares, recuperando o patamar atingido em 2012, segundo dados avançados esta semana pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, direcionados sobretudo para as infraestruturas, sendo a Odebrecht a empresa dominante, participando em 7 projetos, designadamente Novo Aeroporto de Luanda, aproveitamento hidroelétrico de Lauca e Cambambe, Porto da Barra do Dante, refinaria de petróleo de Cabinda e a fábrica da Biocom. Quanto aos investimentos de raiz anunciados desta para a nova sede regional da Transdata, ligada a softwares, numa nova sede regional com valor estimado em 27 milhões de dólares e num agronegócio num valor não avançado, dentro de um volume que já chegou a fixar-se em 2021, os 65 milhões de dólares. Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, existem potencialidades, mas alerta para a necessidade de um bom ambiente de negócios, afastando alegados casos de corrupção registrados anteriormente.
Ela tem potencial agrícola, tem potencial industrial. Agora, não temos é um bom ambiente de negócios que façam com que os empresários venham cá investir. Esse tem sido o problema de sempre.
Alves da Rocha, outro economista e académico do Centro de Estudo e Investigação da Universidade Católica, defende maior entrosamento entre os potenciais investidores, definição de prioridades e um horizonte temporal para a implementação dos projetos.
Tem que se verificar se essa transferência de capital ocorreu ou não. Enquanto é que ocorreu, quando é que ocorreu e para onde é que este fluxo de capital estrangeiro foi. Ora, o que está a acontecer aqui em Angola é que não há uma correspondência entre os apelos e a resposta dos empreendedores e dos investidores privados estrangeiros.
Entretanto, um dos empresários brasileiros que atua no segmento do agronegócio, presente no Fórum Económico de Luanda, confidenciou a Voz da América sendo um risco enorme investir neste momento em Angola, apontando entraves desde a limitação temporal na exploração de superfície de terra, e excesso de burocracia documental, sobretudo a morosidade na entrega de vistos. Apesar desta realidade, há quem aplaude a iniciativa do presidente Lourenço por acabar abrindo o país ao mundo, porém, defende a criação de um tecido empresarial forte capaz de estimular a competitividade, salientou o economista Fernando Heitor.
Agora, temos que fortalecer o nosso tecido empresarial. Os nossos empresários têm que estar à altura de poder competir com os empresários que vêm de fora. Não é o caso. Nós temos meia dúzia de grandes empresários de dimensão quase multinacional, entre aspas, não é? E depois temos algumas dezenas de pequenas, de médias empresas.
Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Página desportiva, hoje vamos começar com o Mundial de Basquetebol a decorrer nas Filipinas, Indonésia e Japão. E hoje, nas Filipinas, Angola disse adeus, bye-bye à competição. Num jogo do Grupo A, perdeu com a República Dominicana, que termina no topo do grupo com 3 jogos, 3 vitórias. Hoje, Angola perdeu com os dominicanos por 75-67 e, tal como já tinha acontecido na derrota com a Itália, o último quarto foi desastroso para a equipa angolana. No primeiro quarto, a República Dominicana vencia por 20-11 e depois, no segundo quarto, Angola recuperou, venceu por 21-17, o que significou que chegou ao intervalo a perder por 37-32, a perder, portanto, por 5 pontos. Inicia-se a segunda parte e a seleção angolana passa para a frente, vencendo o terceiro quarto por 18-12, estando a ganhar por 1 ponto quando se inicia o último quarto e depois a defesa angolana foi-se. República Dominicana marca 26 pontos contra 17 dos angolanos. E hasta la vista, Angola. Resultado final, 75-67. Angola remetida para o terceiro lugar com uma vitória, 2 derrotas. No jogo de hoje, Silvio Sousa foi o melhor marcador, com 19 pontos. Seguiu-se Bruno Fernando com 13, Gerson Domingos com 12 e Gilson Bango com 11. Amanhã, Cabo Verde está na mesma posição, num jogo de vida ou de morte contra a Eslovénia. É um jogo do grupo F. Cabo Verde tem uma vitória frente à Venezuela e uma derrota frente à Geórgia. A Eslovénia vai entrar em campo com 2 vitórias. Vai ser uma tarefa difícil para os cabo-verdianos. Vamos seguir. E do basquetebol vamos agora para o futebol e começamos com o futebol africano para assinalar que o jogo para a Supertaça de África se vai realizar na Arábia Saudita, que está a investir muito no futebol. O jogo põe frente a frente o campeão africano, o Al Ahly do Egito, e o vencedor da Taça das Confederações, o Union Sportive de La Médina, da Argélia, vai realizar-se no próximo dia 15 de setembro. Do futebol africano para o futebol europeu, hoje há jogos de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, onde está a massa, onde estão os milhões de dólares. A equipa portuguesa do Sporting de Braga está em ação na Grécia contra o Panathinaikos. Entra em campo com uma vantagem mínima, pois venceu a primeira mão por 2-1, tendo sofrido aquele golo já no período de descontos. Caso o Sporting de Braga vença, a eliminatória vai juntar-se na fase de grupos a 2 outras equipas portuguesas, o campeão Benfica e o vice-campeão, o Porto. O sorteio da fase de grupos, que envolve 32 equipas, está agendado para quinta-feira. Vamos a ver se o Braga está lá. Ontem, em Portugal, o Porto suou para bater o Rio Ave. Esteve a perder por 1-0 e marcou 2 golos no período de descontos, o primeiro de penalti e depois o segundo, 3 minutos depois. Com esta vitória, o Porto junta-se ao Vitória de Guimarães e ao Sporting no topo da tabela, com 9 pontos, mais 2 que o Boa Vista, mais 3 que o Benfica. Na vizinha Espanha, Atlético de Madrid deu que basada. Foi ao campo do Rayo Vallecano espetar 7 batatas na capoeira sem resposta. 7-0. Atlético ascende ao segundo lugar da classificação com 7 pontos. Está a 2 pontos do Real Madrid no topo, que tem 9. No ténis, iniciou-se ontem o aberto dos Estados Unidos e o inevitável Novak Djokovic iniciou o torneio da melhor maneira. Bateu o francês Alexandre Muller. À vontade, 3-0, parciais de 6-0, 6-2, 6-3. Au revoir, Alexandre, fica para a próxima. Ontem também terminou o Campeonato do Mundo de Atletismo com a dominação total, absoluta, dos Estados Unidos. Total de 29 medalhas, sendo 12 de ouros. Jamaica teve 12 medalhas, mas apenas 3 de ouro. Quénia foi o melhor país africano em termos de medalhas, 10 medalhas com 3 de ouro. Na classificação, e tendo em conta as posições obtidas pelos atletas do primeiro ao oitavo lugar, Estados Unidos em primeiro com 277 pontos, seguidos a Jamaica com 139 e Quênia com 112. Etiópia ficou em quinto lugar com 96 pontos.
E vamos falar agora de Moçambique. As próximas eleições autárquicas moçambicanas vão ter uma característica vulgar. Grupos de cidadãos independentes dos partidos políticos que vão concorrer conformes contra o André Batista.
A candidatura de grupo de cidadãos foram aprovados para disputar as eleições autárquicas com partidos políticos e coligações de partidos a 11 de outubro, sendo a maior participação na história da democracia em Moçambique. Estrela Mungoe nasceu numa família de 11 meninas e um rapaz e, diferente das mulheres da época, conseguiu se formar e agora luta para desconstruir as concepções sociais sobre a mulher. Ela é coordenadora do núcleo das associações femininas de Sofala, NAFES, que estreia nas eleições do ataque de outubro na Beira para defender os direitos da mulher nos lugares de tomada de decisão.
Nós precisamos, como sociedade civil, fazer parte da Assembleia Autárquica, não para discutir questões políticas, mas para discutir questões sociais que afetam, sobretudo, as mulheres. Nós queremos levar as demandas das mulheres para a Assembleia da nossa cidade. Temos problemas de uniões prematuras. Meninas, muitas delas não têm 18 anos, mas estão lá na rua. Ok, é oficializado ou não o trabalho de sexo, mas será que elas lá estão por vontade própria? É um assunto que, se discutido na Assembleia, há de se prestar maior atenção.
Bendita Inós é ativista social e faz parte da NAFES. Ela quer levar a agenda das mulheres para os fóruns de decisão e deixar de lamentar nos bastidores. Ela insiste que as mulheres na política apenas defendem seus salários e partidos.
As pessoas acham que as mulheres não vão fazer nada. Temos mais visão do que acontece na cidade do que qualquer pessoa. Então, nós temos esta capacidade de estar na Assembleia e tocar ferida por ferida. A cidade da Beira tem mais drogados do que pessoas normais. O jovem está drogado na cidade da Beira. Nós sabemos que, por exemplo, a nossa cidade da Beira, desde o ciclone Idai, nas ruas está às escuras. E quem que está nas escolas nas noites são as mulheres.
A mandatária da candidatura, Miquela Bungué, entende que a coligação salvou o sonho do grupo de lutar pela mulher, que continua a enfrentar muitas barreiras de desenvolvimento.
Da cidade da Beira, André Batista, para a Voz da América.
E conosco temos já aqui no estúdio o Amâncio Miguel, que vai apresentar a próxima hora de emissão. E o que é que temos em destaque na próxima hora?
Em destaque, Ana, temos uma análise que o William Mapote faz com os seus analistas, obviamente, sobre a saída do Ministério do Interior da ministra Arsénia Massing, e entra um veterano que é o novo ministro, neste caso o Pascoal Ronda.
Que já foi, por acaso, comandante da polícia, não é?
Sim, já foi comandante da polícia, já na reserva, foi repescado e volta a grande como ministro.
Vamos ver se resolve os problemas que se diz que a ministra até agora não resolveu, mas são problemas também, de alguma forma, que ela já tinha herdado de outros, porque há muitos anos que se dá raptos, atividade criminosa, já há muitos anos, e, de facto, parece que não há uma forma de lidar com esses problemas em Moçambique, e cada vez há mais violência, não é?
É verdade, e são tantos.
Você fala português. Você fala português, meu amor. Você fala português.
Olhei por a me, passou me bem a me levanta curva. Mary Helen ou a me, minha mãe me bebe de bum que conga. Abi por os nem me, minha mãe me corou de bum que conga. Abi cura nem me, nem me é fuselaga. Kimbova, abi só a melé.
Você fala português, meu amor.
Oh, mamma, mamma.
Você fala português. Você fala português, meu amor.
La mangonda.
Você fala português.
Oh, we're in there, let me. Get a in color, let me niggle a português. Que já nem me lembro, e menos não me guinda a dema pra curva. A vim me lá na me, mané, a bebê mono e nho, que muelca. A vim curar na me, minha mãe me bebe de bum, paga do godão, a vim só a melé.
Você fala português, meu amor.
Oh, mamma,
você fala português.
bem aí vê só
você fala português, meu amor.
É para onde bem passar.
Você fala português.
Tem a liga de memo.
Você fala português, meu amor.
Copa na anime.
Você fala português.
Na na mamã, mamã.
Você fala português, meu amor. Você fala português.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na sonoplastia, o Zuber Altaeb, a realização é de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amêncio Miguel e as notícias serão com Ana Guedes. E nas notícias, líder do grupo mercenário Wagner foi hoje deportado no enterro privado. Dirigentes das Forças Armadas do Sudão estão no Egito para discutir a guerra civil no seu país. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em São Tomé e Príncipe através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe esta emissão na internet www.voaportugues.com. Temos notícias em texto, áudio e vídeo a toda hora no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta para tal escrever VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13 horas 31 minutos e 30 segundos aqui em Washington. Momento para a Ana Guedes apresentar as notícias do mundo.
Começar com a notícia do funeral do falecido líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que se realizou hoje num cemitério nos arredores da cidade de São Petersburgo. Prigozhin, que liderou o motim dos seus mercenários em junho, morreu na semana passada num acidente de aviação que continua rodeado de segredo, isto relativamente a o que de facto aconteceu. O avião viajava de Moscou para São Petersburgo e despenhou-se aparentemente após uma explosão. O Kremlin rejeitou com mentiras absolutas sugestões que o presidente Putin teria ordenado o assassinato de Prigozhin. Pela primeira vez desde o começo da guerra no Sudão, o comandante do exército governamental deslocou-se ao Egito para conversações com o presidente Al-Sisi sobre os últimos desenvolvimentos no país e também relações bilaterais. Em julho, o presidente egípcio organizou uma cimeira dos vizinhos do Sudão que resultou num plano de cessar-fogo, contudo não produziu qualquer resultado prático. O governo da Argélia propôs um plano para resolver a crise política no Níger, que prevê um governo de transição de 6 meses, liderado por um civil, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ahmed Attaf, o qual disse também que a maioria dos países que visitou se opõe a uma intervenção militar. Como parte da sua iniciativa, a Argélia propôs uma conferência da ONU para restaurar a ordem constitucional, garantias para todas as partes na crise e uma conferência de desenvolvimento para a região do Sahel. Na Zâmbia, as autoridades judiciais opuseram-se hoje à fiança que se fosse dado fiança a 5 cidadãos egípcios e 6 zambianos acusados de espionagem depois de entrarem numa zona restrita do aeroporto de Lusaka. Há 2 semanas, as autoridades tinham apreendido um avião dos detidos que disseram estar carregado com armas de fogo, dinheiro e ouro falso. O exército nigeriano disse que as tropas governamentais fizeram mais de 20 presos do grupo extremista islâmico Boko Haram no nordeste do país. A maior parte eram mulheres e crianças. Pelo menos 14 pessoas morreram quando membros das milícias Kodeko atacaram uma aldeia no leste da República Democrática do Congo, segundo as autoridades militares. 4 dos atacantes também morreram nos combates em que 2 soldados e 2 civis ficaram feridos. A CODEC é um grupo formado por milícias da etnia Lendo. A população do estado americano da Flórida está a preparar-se para a chegada do furacão Idalia, que deverá atingir a costa do estado amanhã. Deverá também atingir a Geórgia e ainda os estados das Carolinas, Carolina do Norte e Carolina do Sul. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência e as autoridades encorajam as pessoas a abandonar as áreas que serão mais atingidas. O presidente Joe Biden falou hoje com DeSantis ao telefone e aprovou uma declaração de emergência federal para a Flórida. 1.100 membros da Guarda Nacional foram mobilizados para possíveis operações de salvamento.
E depois das notícias com Ana Guedes, vamos ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique. Moçambique que já tem um novo ministro do interior. Trata-se de Pascoal Ronda, um general da polícia na reserva, que foi ontem nomeado pelo presidente Filipe Nyusi. Ronda substitui Arsénia Massing, primeira mulher no cargo. Ela fora nomeada em novembro de 2021. Em Maputo, William Mapote.
O comunicado presidencial não avança as razões da retirada de confiança na então ministra, mas jornalistas não têm dúvidas que Arsénia Massing caiu por falta de resultado no combate aos ratos. Gil Aníbal é analista político.
A nomeação da Arsénia, na altura, visava responder efetivamente à problemática dos ratos. Pelo tempo que ficou de 2021 até a sua data da sua exoneração, a dia, eu penso que fez muito pouco para resolver os problemas pelos quais o deputado havia lhe confiado.
Aliado a esta hipótese, o jornalista e também analista Alexandre Chiur diz que Massing pode ter sido vítima também da sua inércia para dar despacho a um expediente para a entrada de operativos israelitas que, através de vários lobbies, têm então há algum tempo entrar em Moçambique para assumir o combate aos raptos no país.
O não avanço desta cooperação com os israelitas é visto como resistência da própria polícia à introdução ou ao início dessa cooperação, no sentido de que provavelmente serão descobertos alguns polícias malandros, né, que têm estado a colaborar com os criminosos.
Para o cargo de ministro, Nyusi foi resgatar Pascoal Ronda, um general na reserva que há mais de duas décadas desempenhou o cargo de comandante-geral da polícia. A sua nomeação devido a opiniões.
Eu penso que pela experiência que teve como comandante-geral da polícia, posso assim dizer que vai emprestar essa experiência, esse saber na gestão do Ministério.
Conheço o Pascoal Ronda, é um grande general, já assumiu várias pastas dentro do Ministério do Interior ou da Polícia, já foi até comandante-geral da Polícia, mas ele já está cansado, na minha opinião, ele está cansado, eu penso que o presidente da República vai ter deixado descansar. Há outros generais dentro da polícia que acho que poderiam e muito bem exercer aquela função de ministro.
Arsénia Massing sai deixando marcas de ser a primeira mulher a dirigir o Ministério do Interior. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
E mulheres na Beira posicionam-se para defender causas sociais nas próximas eleições autárquicas naquela cidade, de onde reporta o André Batista.
8 candidaturas do grupo de cidadãos foram aprovados para disputar as eleições autárquicas com partidos políticos e coligações de partidos a 11 de outubro, sendo a maior participação na história da democracia em Moçambique. Estrela Mungoe nasceu numa família de 11 meninas e um rapaz e, diferente das mulheres da época, conseguiu se formar e agora luta para desconstruir as concepções sociais sobre a mulher. Ela é coordenadora do Núcleo das Associações Femininas de Sofala, NAFES, que estreia nas eleições autárquicas de outubro na Beira para defender os direitos da mulher nos lugares de tomada de decisão.
Nós precisamos, como sociedade civil, fazer parte da Assembleia Autárquica, não para discutir questões políticas, mas para discutir questões sociais que afetam, sobretudo, as mulheres. Nós queremos levar as demandas das mulheres para a Assembleia da nossa cidade. Temos problemas de uniões prematuras, meninas, muitas delas não têm 18 anos, mas estão lá na rua. Ok, é oficializado ou não o trabalho de sexo, mas será que elas lá estão por vontade própria? É um assunto que, se discutido na Assembleia, há de se prestar maior atenção.
Bendita em Nós é ativista social e faz parte da NAFES. Ela quer levar a agenda das mulheres para os fóruns de decisão e deixar de lamentar nos bastidores. Ela insiste que as mulheres na política apenas defendem seus salários e partidos.
As pessoas acham que as mulheres não vão fazer nada. Temos mais visão do que acontece na cidade do que qualquer pessoa. Então, nós temos esta capacidade de estar na Assembleia e tocar ferida por ferida. A cidade da Beira tem mais drogados do que pessoas normais. O jovem está drogado na cidade da Beira e ninguém diz nada. Nós sabemos que, por exemplo, a nossa cidade da Beira, desde o ciclone Idai, nas ruas está às escuras. E quem que está nas escolas nas noites são as mulheres, porque são elas que não puderam estudar, tiveram filhos cedo e mais tarde voltaram para a escola.
A mandatária da candidatura, Micaela Bungué, entende que a coligação salvou o sonho do grupo de lutar pela mulher, que continua a enfrentar muitas barreiras de desenvolvimento.
Se um jovem se droga, sofre a mãe, que está muitas das vezes em casa. Se uma cidade não está devidamente constituída, muitas das vezes é a mulher que sofre, porque é ela que vai para a escola à noite, é ela que trabalha até tarde para sustentar os seus filhos.
Da cidade da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos aqui em Washington, a emissão vespertina da Voz da América, quando são 13 horas e 42 minutos. Continuamos em Moçambique. O mau tempo que se registra na província de Nampula, norte do país, reporta Dina Sualeh, reportou, o melhor resultou nesta segunda-feira no naufrágio no distrito de Moma, causando 3 vítimas mortais e 2 feridos. A Dina Sualeh.
A informação foi confirmada pelo comandante da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, António Bashir, o qual não avançou o número dos viajantes na embarcação a motor, mas disse que 16 pessoas foram resgatadas vivas e lamentou a morte das 3. Na embarcação estavam maioritariamente trabalhadores da mineradora Raio Mining, que saíam da sede distrital Moma para a comunidade de Impago, onde a empresa também explora areias pesadas. Entretanto, informação de algumas fontes do distrito indicam que na embarcação estavam mais de 30 pessoas e há 4 desaparecidos. O comandante da polícia, António Bashir, explicou que devido ao mau tempo houve um grande levantamento de ondas do mar e o barco não conseguiu, e não só, houve excesso de carga e esse é um problema que preocupa as autoridades.
Muitas das vezes os nossos cidadãos que são exportadores ou os transportadores marítimos não cumprem ou não seguem aquelas que são as normas emanadas pela... as autoridades da meteorologia, visto que antes de ontem para hoje, a nossa cidade ou a província em si ressentiu-se de uma mudança de temperatura repentina, mesmo cá na cidade. Sentimos isso, que a temperatura de ontem e hoje não é daquelas com que nós vínhamos. Então, isso nos preocupa, porque quando forem essas situações, nós cá em Nampula sempre temos tido problemas de perda de vida na nossa orla marítima.
Acidentes marítimos são comuns em algumas zonas do litoral da província de Nampula, devido ao excesso de carga nas embarcações e pelo fato das pessoas se fazerem ao mar, ainda que haja mau tempo. Um residente de Moma, Maracuena Bacar, disse à VOA que, apesar de informação meteorológica estar disponível através das rádios comunitárias, os proprietários das embarcações têm realizado viagens que colocam em risco as pessoas. Além disso, ele disse que as pessoas são mal transportadas.
Qualquer um arrisca e usa essas canoas
sem segurança. Mesmo que a meteorologia avise mau tempo, são obrigados a atravessarem coisas nessas condições.
Este não é o primeiro caso de naufrágio este ano no distrito de Moma. Em maio e último, as autoridades reportaram um caso de naufrágio naquele distrito e no distrito vizinho de Angoche. Neste último, resultou em 10 mortes, maioritariamente crianças, que voltavam de férias escolares. O comandante da PRM Nampula, António Bashir, apelou às pessoas para que, em casos de mau tempo, não se fazerem ao mar. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina, de Nampula. Vamos agora a Cabo Verde, de onde Eugênio Teixeira reporta que cerca de 80 professoras de diferentes níveis pediram licença sem vencimento no final da temporada educativa 2022-2023. O Sindicato Nacional de Professores diz que tal resulta do desânimo de motivação profissional. As autoridades de educação, essas, fazem promessas.
A professora Nancy Leite explica que depois de ter concluído a licenciatura na língua francesa e de 11 anos a lecionar, sentiu-se desmotivada devido às fracas condições de trabalho e salariais, por isso decidiu pedir licença sem vencimento e abraçar outro projeto.
As mudanças que houveram não se adequam à realidade atual. As condições nem sempre ou quase nunca são as melhores e o salário também não se equilibra a todo o trabalho, a toda a carga psicológica e emocional que o professor do ensino público tem passado hoje em dia.
Ana Paula Teixeira é professora desde 2007, após formação inicial do ensino básico no Instituto Pedagógico, tendo feito o complemento à licenciatura em 2019, portanto, aguarda pela reclassificação.
Pelo menos até agora, com estes 6 anos de carreira, ainda não pensei em abandonar a educação. Continuo firme, acreditando que todos os problemas serão resolvidos e dias melhores virão. Os salários poderiam ser melhorados, sim, porque existe também uma estagnação em relação a progressões e promoções. Praticamente estão congeladas.
O presidente do Sindicato Nacional do Professor, Jorge Cardoso, afirma que a estrutura sindical está em estreita sintonia com os associados.
Nós temos o pagamento de subsídios pela não redução de carga horária e temos a questão da regulamentação do concurso e a prevenção no orçamento do Estado para 2024.
Por sua vez, o diretor nacional da Educação, Adriano Moreno, diz...
Reconheceu-se de que a profissão docente merecia muito maior dignidade. Todos os problemas, desde 2008, neste momento até 2017, cumprindo todo o cronograma estabelecido, e vamos continuar a cumprir o cronograma para resolver até o horizonte de 2024 e 2025, cumprirmos tudo aquilo que foi o compromisso com o pessoal docente.
Eugênio Teixeira, a Voz da América.
O antigo presidente Donald Trump está a fortalecer a sua posição como candidato do Partido Republicano às eleições de novembro do ano passado. Isto apesar das crescentes problemas jurídicos e que o antigo presidente faz face. As eleições não são do ano passado, são sim do próximo ano. João Santa Rita é a política americana.
Uma juíza aqui em Washington marcou para o próximo dia 4 de março o julgamento federal em que Trump é acusado de ter tentado, por meios ilegais, reverter ou anular o resultado das últimas eleições. Isto, portanto, vai dar-se um dia antes da chamada Super Terça-feira, em que uma dezena de estados votam em eleições primárias para a escolha do candidato do Partido Republicano. Um outro julgamento federal está marcado para se iniciar a 20 de maio, na Flórida, em que Trump é acusado de ter mantido em seu poder ilegalmente documentos secretos. Trump começa também a ser julgado no dia 25 de março, em Nova Iorque, sob acusação de falsificação de documentos relacionados com pagamentos feitos a uma atriz de filmes pornográficos. E falta ainda marcar a data de um quarto julgamento, no estado da Geórgia, sob acusação de tentar reverter o resultado das eleições nesse estado. Portanto, no próximo ano, quando se está a votar em eleições primárias para as eleições de novembro, o antigo presidente Trump vai estar muito ocupado com uma série de julgamentos. Tudo isto, portanto, pelo menos até agora, em que esses problemas jurídicos parecem não afetarem a sua posição como candidato do Partido Republicano. Pelo contrário, parece que a fortalecem. Na semana passada, Trump foi fotografado pela polícia na Geórgia depois de ter sido formalmente acusado dos alegados crimes cometidos nesse Estado, e na semana passada realizou-se também o primeiro debate entre 8 candidatos republicanos e do qual Trump esteve ausente. Donald Trump, aliás, já indicou que não vai participar em nenhum debate, dada a sua grande vantagem nas sondagens, onde a nível nacional comanda com 53% contra 13% do seu mais direto rival, Ron DeSantis, embora essa vantagem seja menor nos estados de Iowa e New Hampshire, onde se vão realizar as primeiras votações primárias. O debate da semana passada teve a seguinte reação por parte de Cedric Richmond, vice-diretor da campanha eleitoral do atual presidente Joe Biden, e sobre a possibilidade de Donald Trump acabar por ser o candidato escolhido.
I think what we saw that night was a race to the extreme part of the Republican Party, a race to the MAGA base, and that's what we expected.
Eu penso que o que nesse debate foi uma corrida para a posição extrema do Partido Republicano, uma corrida para a base de Trump. E era isso que esperávamos. Penso que isso está muito desligado daquilo que deveria e poderia ser uma estratégia eleitoral e daquilo que a maior parte dos americanos querem. Penso, portanto, que quer seja Trump ou não, vão ser políticas a ele ligadas ao seu extremismo. Foi isso que vimos no palco. Portanto, quer seja Trump ou não, penso que será tudo o que ele trouxe para o Partido Republicano.
Former President Trump or not, I think that it will be everything that he brought the Republican Party to.
Eram palavras de Cedric Richmond, vice-diretor da campanha de Joe Biden. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. Mas Trump aparece, pelo menos para já, como escolhido candidato republicano. No embate contra Joe Biden, as sondagens indicam, a nível nacional, uma ligeira vantagem de Joe Biden, 1,1%. Charles Lane cobre política americana para o jornal Washington Post.
I think if you look at polls, which unfortunately is all we really have to go on, he's trailing slightly to Joe Biden. My gut tells me that with, I think it's above 50% of the public also telling pollsters they wouldn't vote for Donald Trump.
Se olharmos para as sondagens, o que infelizmente é tudo o que temos em termos de análise, ele está um pouco atrás de Joe Biden. Com pouco mais de 50% do eleitorado, também a dizer às sondagens que não votarão por Donald Trump, o que é bem diferente das primárias republicanas, tenho que dizer que Trump é vulnerável. Mas, se houver um terceiro partido que retira votos a Joe Biden, isso poderá mudar.
Of course Trump is vulnerable, but if there is a third party that chips into Joe Biden's vote, that could change. And a lot depends, I think, also on who Trump picks as a running mate.
Penso também que muito vai depender de quem é que Trump escolhe como seu candidato à vice-presidência. Mas tenho a impressão, depois de olhar para aquele debate, que há um certo grupo de candidatos que está a pedir ao eleitorado republicano para ser realista e moderados. Mas esses estão a ser ignorados pelo eleitorado republicano.
And they are being tuned out by this primary electorate, which is absolutely still devoted to Trump.
Eram palavras de Charles Lane, do jornal Washington Post, e ele fez aí uma referência a uma possível candidatura da organização sem rótulos, composta por republicanos e democratas que querem uma alternativa a Biden e Trump. E tudo indica para já que isso vai acontecer. O antigo senador democrata, Joe Lieberman, disse que a organização deverá escolher um candidato em abril, na cidade do Dallas, no Texas. E isso será, como disse Charles Lane, razão para preocupação para Joe Biden.
Embora possa ser demasiado cedo para avaliar os efeitos da morte de Evgeny Prigozhin e de outros líderes do grupo Wagner nas suas atividades em África, alguns analistas dizem que haverá perturbações a curto prazo e, com conexões e contacto de Prigozhin, levará tempo para substituir o homem mais importante do Wagner, Ana Guedes.
É difícil prever o que irá acontecer às operações de Wagner em África após a recente morte do seu líder, Yevgeny Prigozhin, dado o seu alcance no continente nos últimos anos, diz Steven Grutz, chefe do projeto África-Rússia no Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, em Joanesburgo.
There is going to be a period of uncertainty.
Haverá um período de incerteza, de pessoas a disputar a posição, de ver quem quer assumir. Há também rumores de que a Rússia irá incorporá-lo ao exército, tirando-o de mãos privadas.
Machar Bossel, do International Crisis Group, disse à Voz da América que as atividades do grupo mercenário privado em África serão interrompidas por causa das relações cultivadas nos últimos anos entre o chefe da Wagner e alguns dos seus associados, incluindo Valery Shekalov e Dmitry Utkin, que morreram juntamente com ele no acidente de avião.
Prigozhin e Utkin especialmente tinham um conhecimento profundo e tinham todas as ligações com regimes africanos onde o Wagner está a trabalhar. E por isso levará tempo para a Rússia assumir o controle e reconstruir relações com estes países.
A influência de Wagner estende-se por todo o continente africano, diz Grutz.
A presença da Wagner em África é grande, alegadamente mais de 5 mil soldados espalhados por vários países incorporados em países como a República Centro-Africana e no Mali, menos na Líbia e no Sudão. Ainda na semana passada parecia que o Níger e o Burkina Faso, os países que sofreram golpes de Estado na África Ocidental através do Sahel, são alvos de Wagner.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos acusou o grupo de execuções em massa, violações e abusos físicos no Mali e na República Centro-Africana, designou-o como uma organização criminosa. Na República Centro-Africana, em particular, é demasiado cedo para avaliar o impacto que a morte de Prigozhin terá, mas é importante lembrar o papel que o grupo teve sob o seu líder, diz Bossel.
República Centro-Africana assinou um acordo com a Rússia no final de 2017. Este acordo inclui a chegada do Wagner e a assistência de Wagner ao presidente. Desde então, Wagner conseguiu expulsar a ex-colonizadora França do país e do grupo de decisão do país. Também conseguiram assegurar o poder de Faustin Touadera e levaram a sua reeleição. Conseguiram dissuadir os grupos rebeldes de atacarem novamente a capital e conseguiram enfraquecer os grupos armados.
They managed to deter a rebel group from attacking the capital again, and they managed to weaken these armed groups.
Na República Centro-Africana, Bossel observa que o grupo controla empresas de mineração de ouro e diamantes. Também está presente na indústria madeireira e no setor das bebidas. Edgar Guitua, professor da Universidade Internacional dos Estados Unidos em Nairobi e da Universidade Strathmore, especializado em relações internacionais, paz e conflitos, diz que a morte de Prigozhin afetará as finanças do grupo e a sua influência global e poderá ser afetada por causa da sua morte.
Prigozhin é quem controlava os fluxos financeiros do grupo Wagner. Ele é quem tem conexões internacionais. É ele quem conseguia todos os contratos internacionais. Foi um show de um homem só. Prigozhin tinha muito poder e muita voz dentro daquele grupo e com a sua morte, o grupo ficará sem lema por algum tempo.
A morte de Prigozhin ocorre alguns meses depois de ele ter organizado uma rebelião mal sucedida com os principais comandantes militares russos. Depois desse motim fracassado, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, indicou que as operações na República Centro-Africana e no Mali não seriam afetadas.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o Mundial de Basquetebol a decorrer nas Filipinas, Indonésia e Japão. E hoje, nas Filipinas, Angola disse adeus, bye-bye à competição. Num jogo do Grupo A, perdeu com a República Dominicana, que termina no topo do grupo com 3 jogos, 3 vitórias. Hoje, Angola perdeu com os dominicanos por 75-67 e, tal como já tinha acontecido na derrota com a Itália, o último quarto foi desastroso para a equipa angolana. No primeiro quarto, a República Dominicana vencia por 20-11 e depois, no segundo quarto, Angola recuperou, venceu por 21-17, o que significou que chegou ao intervalo a perder por 37-32, a perder, portanto, por 5 pontos. Inicia-se a segunda parte e a seleção angolana passa para a frente, vencendo o terceiro quarto por 18-12, estando a ganhar por 1 ponto quando se inicia o último quarto e depois a defesa angolana foi-se. República Dominicana marca 26 pontos contra 17 dos angolanos. E hasta la vista, Angola. Resultado final, 75-67. Angola remetida para o terceiro lugar, com uma vitória, 2 derrotas. No jogo de hoje, Silvio Sousa foi o melhor marcador, com 19 pontos. Seguiu-se Bruno Fernando com 13, Gerson Domingos com 12 e Gilson Bango com 11. Amanhã, Cabo Verde está na mesma posição, num jogo de vida ou de morte contra a Eslovénia. É um jogo do grupo F. Cabo Verde tem uma vitória frente à Venezuela e uma derrota frente à Geórgia. A Eslovénia vai entrar em campo com duas vitórias. Vai ser uma tarefa difícil para os cabo-verdianos. Vamos seguir. E do basquetebol vamos agora para o futebol e começamos com o futebol africano para assinalar que o jogo para a Supertaça de África se vai realizar na Arábia Saudita, que está a investir muito no futebol. O jogo põe frente a frente o campeão africano, o Al Ahly do Egito, e o vencedor da Taça das Confederações, o Union Sportive de La Médina, da Argélia, vai realizar-se no próximo dia 15 de setembro.
E com Zuber El Tayeb, Mariano Bartolomeu e eu, Amães Miguel, fizemos assim a segunda página, dentro de instantes, a terceira e última página, continuação de Boa Escuta. São 14 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a Voz da América na sua terceira parte da emissão vespertina em português. Boa escuta, estão na companhia do Zuber Al Tayeb, Liu Sahilo e eu, Amães Miguel. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet www.voaportugues.com. Pode acompanhar notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, X, que era o Twitter, Instagram e YouTube. E bastante para ver VOA Português. E fale connosco durante todo o dia através do WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. Mais adiante, em destaque nas notícias, líder do grupo mercenário Wagner foi hoje sepultado no enterro privado. Dirigentes das Forças Armadas do Sudão estão no Egito para discutir a guerra civil no seu país. Nesta emissão teremos a página reservada à saúde, na qual Ana Guedes fala de uma nova vacina contra a Covid-19 que foi aprovada. E pelo mundo, a notícia de que pólio preocupa Camarões, um país da África Ocidental. E também teremos, como é terça-feira, a página dedicada à política na América, na qual o João Santa Rita destaca que o antigo presidente Donald Trump está a fortalecer a sua posição como candidato do Partido Republicano às eleições do próximo ano. Mas para já, vamos a Angola. Vamos abordar uma questão que no país é alvo de constantes discussões. Falamos dos chamados grampos, as alegadas escutas telefónicas. Se elas existem, quem tem a competência para fazer e o que diz a lei? As respostas a estas e outras perguntas ligadas ao assunto, que tem uma linha ténue entre a necessidade de segurança e invasão da privacidade do cidadão, aqui na reportagem do Manuel José.
Tem-se dito comumente que hoje, com o advento das novas tecnologias, a vida dos cidadãos é um autêntico Big Brother permanente. Questões de segurança dos cidadãos e do património podem levar a que muitos organismos ultrapassem a fronteira entre a segurança e o direito à privacidade das pessoas. Nós ouvimos um jurista e responsável pelo partido no poder, João Pinto.
A lei da identificação celular permite, por força da Constituição, que o magistrado, nesse caso judicial, há risco à suspeição de crime. Há necessidade de se localizar, de se identificar. Para ocorrer, significa dizer que há uma suspeição, ou desaparecimento, ou crime, não pode ser feito de forma arbitrária. Agora, a ingerência nas comunicações, a interferência, puder haver escutas, são os juízes competentes.
Mas isso em termos teórico-formais. O que diz a prática, perguntamos?
A Constituição é clara, na vida privada, as pessoas não podem fazer escutas telefónicas, porque a Constituição não permite. Isto vinha no tempo em que os comissários provinciais, os administradores, os dirigentes partidários tinham competência, mas isso acabou com a Constituição de 2010.
Refutado pela UNITA, Abílio Camalata Nunes.
As escutas que estão a ser feitas não são legais. O coitado é oposição que faz política aberta e diz coisas. Esse, o seu telefone está sempre grampeado. Todo cidadão angolano incomodar o atual regime, no ponto de vista político, é imediatamente colocado sob a alçada do serviço de inteligência desta máquina repressora que o MPLA montou.
O porta-voz do SIC, Serviço de Investigação Criminal, Manuela Laiwa, considera sem fundamentos. O porta-voz do SIC entende que cabe apenas às operadoras de telecomunicações a gestão dos telefones e não ao SIC. Falando à Voz da América, sem gravar a entrevista, o responsável do Serviço de Investigação considerou que existem várias técnicas usadas em sede de investigação que nada têm a ver com escutas telefónicas, já que estas são consideradas crime no ordenamento jurídico angolano. Joaquim Jaime é jurista e explica que
a escuta telefônica, ela está protegida pela Constituição. Só um magistrado, só um juiz tem autoridade para autorizar a violação de um direito, de uma garantia, de uma liberdade fundamental. Qualquer material colhido sem o cumprimento dos pressupostos legais for levada a tribunal, não tem qualquer valor jurídico probatório, porque é um meio de prova ilícito, não tem validade nenhuma.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Emanuel, nós continuamos aqui em Washington e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América e vamos agora a Maputo. Pascoal Ronda, general da Polícia na Reserva, foi ontem nomeado ministro do Interior de Moçambique. Ronda substitui Arsénia Massing, primeira mulher no cargo. Ela foi nomeada em novembro de 2021. William Mapote.
O comunicado presidencial não avança as razões da retirada de confiança na então ministra, mas analistas não têm dúvidas que Arsénia Massing caiu por falta de resultado no combate aos ratos. Gil Aníbal é analista político.
A nomeação da Arsénia, na altura, visava responder efetivamente a problemática de rapto. Pelo tempo que ficou de 2021 até a sua data da sua exoneração, a 10, eu penso que fez muito pouco para resolver os problemas pelos quais o deputado havia lhe confiado.
Aliado a esta hipótese, o jornalista e também analista Alexandre Chiur diz que Massing pode ter sido vítima também da sua inércia para dar despacho a um expediente para a entrada de operativos israelitas que, através de vários lobbies, tentam há algum tempo entrar em Moçambique para assumir o combate aos raptos no país.
O não avanço desta cooperação com os israelitas é visto como resistência da própria polícia à introdução ou ao início dessa cooperação, no sentido de que provavelmente serão descobertos alguns polícias malandros, né, que têm estado a colaborar com os criminosos.
Para o cargo de ministro, nenhum se foi resgatar Pascoal Ronda, um general na reserva que há mais de duas décadas desempenhou o cargo de comandante-geral da polícia. A sua nomeação divide opiniões.
Eu penso que pela experiência que teve como comandante-geral da polícia, posso assim dizer que vai emprestar essa experiência, esse saber na gestão do Ministério.
Conheço o Pascoal Ronda, um grande general, já assumiu várias partes dentro do Ministério do Interior ou da polícia. Já foi até comandante-geral da polícia, mas ele já está cansado, na minha opinião. Ele está cansado, eu penso que o presidente da República vai ter de estado descansar. Há outros generais dentro da polícia que acho que poderiam e muito bem exercer aquela função de ministro.
Arsénia Massing sai deixando marcas de ser a primeira mulher a dirigir o Ministério do Interior. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Aqui em Washington são 14 horas e 9 minutos. Continuamos na nossa emissão vespertina. Ainda teremos as notícias e também a página dedicada à saúde. Ana Guedes vai falar nessa página de uma nova vacina contra a Covid-19 e do facto de a poliomielite estar a preocupar as autoridades de saúde de Camarões. Mas para já, o antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a fortalecer a sua posição como candidato do Partido Republicano às eleições de novembro do próximo ano. Isto apesar dos crescentes problemas jurídicos a que ele faz face. É Política Americana com João Santa Rita.
Uma juíza aqui em Washington marcou para o próximo dia 4 de março o julgamento federal em que Trump é acusado de ter tentado, por meios ilegais, reverter ou anular o resultado das últimas eleições. Isto, portanto, vai dar-se um dia antes da chamada Super Terça-feira, em que uma dezena de estados votam em eleições primárias para a escolha do candidato do Partido Republicano. Um outro julgamento federal está marcado para se iniciar a 20 de maio, na Flórida, em que Trump é acusado de ter mantido em seu poder ilegalmente documentos secretos. Trump começa também a ser julgado no dia 25 de março, em Nova Iorque, sob acusação de falsificação de documentos relacionados com pagamentos feitos a uma atriz de filmes pornográficos. E falta ainda marcar a data de um quarto julgamento, no estado da Geórgia, sob acusação de tentar reverter o resultado das eleições nesse estado. Portanto, no próximo ano, quando se está a votar em eleições primárias para as eleições de novembro, o antigo presidente Trump vai estar muito ocupado com uma série de julgamentos. Tudo isto, portanto, pelo menos até agora, em que esses problemas jurídicos parecem não afetarem a sua posição como candidato do Partido Republicano. Pelo contrário, parece que a fortalecem. Na semana passada, Trump foi fotografado pela polícia na Geórgia, depois de ter sido formalmente acusado dos alegados crimes cometidos nesse estado, e na semana passada realizou-se também o primeiro debate entre 8 candidatos republicanos e do qual Trump esteve ausente. Donald Trump, aliás, já indicou que não vai participar em nenhum debate, dada a sua grande vantagem nas sondagens, onde a nível nacional comanda com 53% contra 13% do seu mais direto rival, Ron DeSantis, embora essa vantagem seja menor nos estados de Iowa e New Hampshire, onde se vão realizar as primeiras votações primárias. O debate da semana passada teve a seguinte reação por parte de Cedric Richmond, vice-diretor da campanha eleitoral do atual presidente Joe Biden, e sobre a possibilidade de Donald Trump acabar por ser o candidato escolhido.
I think what we saw that night was a race to the extreme part of the Republican Party, a race to the MAGA base, and that's what we expected.
Eu penso que o que vimos nesse debate foi uma corrida para a posição extrema do Partido Republicano, uma corrida para a base de Trump. E era isso que esperávamos. Penso que isso está muito desligado daquilo que deveria e poderia ser uma estratégia eleitoral e daquilo que a maior parte dos americanos querem. Penso, portanto, que quer seja Trump ou não, vão ser políticas a ele ligadas ao seu extremismo. Foi isso que vimos no palco. Portanto, quer seja Trump ou não, penso que será tudo o que ele trouxe para o Partido Republicano.
Former President Trump or not, I think that it will be everything that he brought the Republican Party to.
Eram palavras de Cedric Richmond, vice-diretor da campanha de Joe Biden. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. Mas Trump aparece, pelo menos para já, como escolhido candidato republicano. No embate contra Joe Biden, as sondagens indicam, a nível nacional, uma ligeira vantagem de Joe Biden, 1,1%. Charles Lane cobre política americana para o jornal Washington Post.
I think if you look at polls, which unfortunately is all we really have to go on, he's trailing slightly to Joe Biden. My gut tells me that with I think it's above 50% of the public also telling pollsters they wouldn't vote for Donald Trump.
Se olharmos para as sondagens, o que infelizmente é tudo o que temos em termos de análise, ele está um pouco atrás de Joe Biden. Com pouco mais de 50% do eleitorado, também a dizer às sondagens que não votarão por Donald Trump, o que é bem diferente das primárias republicanas, tenho que dizer que Trump é vulnerável. Mas, se houver um terceiro partido que retira votos a Joe Biden isso poderá mudar.
Of course Trump is vulnerable, but if there is a third party that chips into Joe Biden's vote, that could change. And a lot depends, I think, also on who Trump picks as a running mate.
Penso também que muito vai depender de quem é que Trump escolhe como seu candidato à vice-presidência. Mas tenho a impressão, depois de olhar para aquele debate, que há um certo grupo de candidatos que está a pedir ao eleitorado republicano para ser realista e moderados. Mas esses estão a ser ignorados pelo eleitorado republicano.
And they are being tuned out by this primary electorate, which is absolutely still devoted to Trump.
Eram palavras de Charles Lane, do jornal Washington Post. Ele fez aí uma referência a uma possível candidatura da organização sem rótulos, composta por republicanos e democratas que querem uma alternativa a Biden e Trump. E tudo indica para já que isso vai acontecer. O antigo senador democrata, Joe Lieberman, disse que a organização deverá escolher um candidato em abril, na cidade do Dallas, no Texas. E isso será, como disse Charles Lane, razão para preocupação para Joe Biden.
E depois da política aqui nos Estados Unidos com João Santa Rita, vamos continuar a nossa emissão, quando são 14 horas e 15 minutos e 20 segundos aqui em Washington. Um momento agora para convidar a Ana Guedes para a habitual página dedicada à saúde. E a Ana hoje destaca que uma nova vacina contra a Covid foi aprovada e a OMS aplaude, e pólio preocupa autoridades de saúde nos Camarões.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco está Ana Guedes. Vamos falar aqui de um surto recente de pólio nos Camarões. Mas antes de mais, vamos aqui falar da notícia que nos diz que a Organização Mundial de Saúde anunciou o licenciamento inédito de vacina para a Covid-19. É pela primeira vez uma empresa privada aderiu ao mecanismo de acesso conjunto a tecnologias contra a Covid-19, a CITEP, para o licenciamento de uma vacina no caso da Covid-19. O licenciamento da vacina da fabricante Medigen faz parte de três novos acordos anunciados terça-feira pela Organização Mundial de Saúde, OMS. A ONU News reporta que o imunizante é baseado na proteína Spike do vírus da Covid-19 e foi originalmente desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o NIH. Mais de 3 milhões de doses deste produto já foram administradas em 7 países. O acordo faz com que essa seja a primeira vacina da doença a dispor de um licenciamento global, transparente e não exclusivo. O mesmo permite a partilha da propriedade intelectual, o que facilita a transferência de tecnologia e também a formação de pessoal. Os outros dois acordos anunciados esta terça-feira são um protótipo de vacina do Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha e um teste para a quantificação de anticorpos neutralizantes da Universidade do Chile. O diretor-geral da OMS, o Tedros Ghebreyesus, disse que a Covid-19 veio para ficar e o mundo vai continuar a precisar de ferramentas para preveni-la, testá-la e tratar. Ele afirmou que a OMS e parceiros estão comprometidos em tornar as vacinas acessíveis a todos, em todos os lugares. Nos Camarões, as autoridades dizem que um quinto caso de poliomielite foi relatado na capital e há um desta semana, apesar do lançamento de uma nova campanha de vacinação contra a poliomielite no país da África Central e seus vizinhos. O Ministério da Saúde dos Camarões afirma que 5 casos de variantes do poliovírus tipo 2 foram descobertos na capital do estado da África Central, Yaoundé, como dissemos na semana passada. O governo camaronês afirma que os resultados da sequenciação indicam que o vírus pertence ao grupo NIZAS-1, que circula no Níger, no Chad, nos Camarões e também na Nigéria. Os 5 casos constituem uma emergência nacional de saúde pública, dado o elevado risco de o vírus se espalhar muito rapidamente durante a estação chuvosa em curso, segundo o governo. O governo que está a enviar equipas aos mercados e comunidades para garantir que todas as crianças sejam vacinadas. A poliomielite é uma doença altamente infecciosa que ocorre quando o vírus invade o sistema nervoso de uma pessoa infectada. A Organização Mundial de Saúde afirma que a polio não tem cura e pode causar paralisia e até mesmo a morte. O Ministério da Saúde dos Camarões afirma que mais de 3 milhões de crianças no país foram vacinadas contra a poliomielite desde maio. E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final deste espaço dedicado à saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América e convosco esteve Ana Guedes. Vamos voltar para a semana, até lá uma boa semana de saúde, ao melhor possível e como sempre, estamos juntos.
Obrigado, Ana Guedes, por esse espaço reservado à saúde. 14 horas e 19 minutos. Vamos ficar com um espaço de música com a guinense Inelda Mac, que canta uma das suas melhores interpretações. Horas 23 minutos, música da Guiné-Bissau. Caminhamos para o final da nossa emissão vespertina. E agora vamos a um breve resumo de notícias, começar antes por destacar que entre os principais títulos, líder do grupo mercenário Wagner foi hoje sepultado no enterro privado em São Petersburgo. Noutras notícias, dirigente das Forças Armadas do Sudão está no Egito para discutir a guerra civil no seu país. Algumas das notícias que destacamos na nossa emissão de hoje, na nossa página da internet e também disponíveis notícias, começando por uma que dá conta de que Brasil está de volta nos negócios com Angola. O presidente angolano convidou recentemente empresários brasileiros a investir em Angola, apontando as suas oportunidades de negócios existentes, com destaque para o agronegócio, indústria transformadora, automóvel e farmacêutica, entre outras, no quadro da diversificação da economia e não da dependência do petróleo, seu principal produto de exportação e suporte do Orçamento Geral do Estado. Apesar de ter sofrido um abrandamento com a política externa de governação cessante de Jair Bolsonaro, o investimento do Brasil em Angola, principal destino do capital brasileiro em África, terá crescido entre 2020 e 2021, cerca de 67%, recuperando o patamar atingido em 2012, segundo dados avançados esta semana pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento. Noutras notícias, que também pode seguir na nossa página da internet, relacionado a Moçambique, inércia no combate aos raptos pode ter contribuído para o afastamento da ministra moçambicana do Interior. Através de um despacho divulgado na noite de ontem, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou o afastamento de Arsenia Massing do cargo de ministra do Interior, menos de 2 anos após a sua nomeação. Na sua companhia estiveram o Zuber Altayeb, Lio Sahilo e eu, Amancio Miguel. Foi um prazer. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Decidido o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado sancionou 100 funcionários da Nicarágua pelos seus ataques implacáveis às liberdades civis sob o regime do presidente Daniel Ortega e da vice-presidente Rosário Murillo. As sanções incluem a proibição de viagem aos Estados Unidos. O secretário de Estado, Antony Blinken, acusou estes funcionários de participarem em tentativas de reprimir organizações da sociedade civil, fechar espaços cívicos e deter injustamente indivíduos corajosos que apoiam uma sociedade civil livre, incluindo o bispo Rolando Álvarez. Álvarez estava entre vários padres presos no ano passado, depois de ter manifestado contra o encerramento de várias estações de rádio católicas pelo governo da Nicarágua e criticado o historial do governo em matéria de direitos humanos. Em fevereiro, Álvarez, que recusou exilar-se nos Estados Unidos, foi condenado a 26 anos de prisão por minar o governo, espalhar informações falsas e obstruir funções e desobediência, segundo informou a Associated Press. Ele também foi destituído de sua cidadania nicaraguana. O secretário Blinken apelou ao regime para libertar incondicional e imediatamente o bispo Álvarez e todos os detidos injustamente, numa publicação no X, anteriormente conhecido como Twitter. As sanções adicionais ocorrem dias depois de o governo Ortega ter tomado a Universidade Centro-Americana, uma escola dirigida por jesuítas fundada em 1960, alegando que era um centro de terrorismo. Desde então, a universidade foi desfinanciada e os seus principais dirigentes foram impedidos de reentrar no país depois de saírem em viagem. Com este confisco, o governo Ortega enterrou a liberdade de pensamento na Nicarágua, disse Maria Assunción Moreno, que foi professora na universidade até ser forçada ao exílio em 2021. Em fevereiro, o governo da Nicarágua retirou a nacionalidade de 94 dos seus cidadãos e revogou a cidadania de 222 presos políticos que foram libertados da custódia. E em junho, o regime de Ortega confiscou propriedade pertencentes a essas 222 figuras da oposição. Milhares de pessoas fugiram para o exílio desde que as forças de segurança da Nicarágua reprimiram violentamente as grandes manifestações de rua que eclodiram na Nicarágua em 2018 em protesto contra o regime repressivo de Ortega. Continuaremos a trabalhar com a comunidade internacional para promover a responsabilização daqueles que ameaçam a democracia na Nicarágua, declarou o secretário Blinken. E continuamos empenhados em promover as liberdades fundamentais do povo nicaragüense e em respeito pelos seus direitos humanos. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.